Olá, bem-vindos à segunda parte do 25º episódio do podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech. Este é o momento para fazermos o resumo dos eventos tecnológicos da semana. E para isso temos Rui da Rocha Ferreira. É um antigo jornalista do Dinheiro Vivo e agora está na Exame Informática.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
A semana de 7 de maio de 2021 teve algumas notícias peculiares. E não estamos a falar da separação de Bill Gates com Melinda Gates, que começou a semana de forma algo surpreendente, mas sim de alguns eventos relacionados com o espaço. Desde logo, a SpaceX de Elon Musk conseguiu pela primeira vez fazer voar e aterrar um foguetão, o seu Starship. E depois também, mais recentemente, esta quinta-feira, a IBM anunciou a descoberta do primeiro chip de 2 nanómetros. Portanto, um minúsculo chip que permite aqui até 75% de ganhos de eficiência energética, que pode de facto fazer a diferença não só nos telemóveis, mas nos computadores, e 45% de ganhos a nível de desempenho. Portanto, descobertas também aqui neste domínio que vão além daquela escassez de chips que temos falado aqui no podcast com frequência. Para fazer o resumo da Semana Tecnológica, temos connosco Rui da Rocha Ferreira. Ele foi meu colega no Dinheiro Vivo até há cerca de 2 anos. Entretanto, está agora na Exame Informática. É alguém que tem escrito muito sobre o mundo da tecnologia, já passou por muitos locais. Foi com ele que começámos no Dinheiro Vivo um projeto chamado DN Insider, que era precisamente sobre como a tecnologia está a mudar as nossas vidas. É um bocadinho também aqui o tema do podcast. Antes da conversa com o Rui, lembro apenas algumas notícias que entretanto surgiram e que não falámos nesta conversa. Uma é sobre a tarifa social da internet. O governo aponta um valor mínimo de 5€ por mês de acesso aqui a um acesso mais facilitado à internet a quem tenha dificuldade. Os operadores não ficaram muito satisfeitos, aparentemente. Entretanto, também o Twitter anunciou o seu chamado tip jar, que é uma forma das pessoas poderem dar donativos aos criadores, às pessoas que seguem no Twitter e que gostam. E nos Estados Unidos também surgiram aqui notícias sobre a possibilidade do IRS a poder cobrar aqui uma parte dos lucros com criptomoedas. Portanto, em Portugal ainda não é preciso declarar sequer ganhos com criptomoedas, mas nos Estados Unidos isto está a alargar-se. E do ponto de vista do espacial, a NASA também anunciou que o seu helicóptero Ingenuity vai fazer um voo maior do que já tem feito sobre a superfície de Marte. Portanto, é o 5º voo, mas neste caso será uma viagem maior, eventualmente com imagens mais interessantes do seu helicóptero. Sem mais demora, segue então a conversa com o Rui da Rocha Ferreira. Olá, Rui, bem-vindo ao nosso resumo da Semana Tecnológica. Perguntamos sempre onde é que este podcast te encontra. Teletrabalho? Casa?
Sim, não estou em teletrabalho, portanto estou em casa. Queres que revele a localização da minha casa, é isso?
Não precisa ser exata. Eu sei, mas não precisa ser exata. Pronto, no Conselho de Sintra, se não estou em erro.
Exatamente, é isso mesmo. Estamos em direto a partir de Sintra.
Nas notícias da semana houve notícias bastante interessantes, inclusive o divórcio de Bill Gates com Melinda Gates, que chocou um bocadinho o mundo em geral, na verdade, não só o mundo, diria, normal, como o mundo negacionista, presumo. Não sei se seja algum comentário a fazer sobre esta separação milionária. Pelos vistos, não vai afetar a fundação Bill and Melinda Gates?
Este é o nosso momento passadeira vermelha, é isso? Portanto, exato, comentar exatamente aqui a vida dos famosos e a separação dos famosos. Acho que é uma separação que apanha todos de surpresa, porque sempre os vimos como um casal muito unido, ou seja, sobretudo pelos objetivos comuns que eles tinham. Ou seja, estavam juntos há muitos anos, 27 anos, se não me engano. Portanto, de certa forma, sei lá, eu habituei-me, cresci, não é? Ver o Bill e a Melinda juntos, portanto, é daqueles casais que tu imaginavas um bocadinho, que se calhar iam ficar juntos para sempre, não é? Como aquelas histórias de amor perfeita, mas histórias de amor perfeitas não existem, portanto, fica aqui mais uma prova dada. A questão do dinheiro, sim, ou seja, é relevante para aqui. Aliás, até vi uma notícia que dizia, ou seja, tendo em conta a separação, hipotética separação de bens deles, que automaticamente a Melinda passava a ser a mulher mais rica do mundo. Mas, sinceramente,
ultrapassando a ex-mulher de Jeff Bezos, portanto, outro divórcio. muito famoso.
Mas, ou seja, não ve... mesmo envolvendo muitos milhares de milhões, ou seja, parecem-me ser pessoas razoáveis e não vejo isto a escalar tipo
Sim, a
para um
escalar.
divórcio tipo agressivo e eles atacarem-se nas revistas cor-de-rosa e cenas afins. Não,
Sim,
não
não
estou a ver
parece,
isso.
não. Ainda bem. Vamos para notícias mais hardcore. Tu hoje publicaste uma notícia, hoje que estamos a gravar quinta-feira, publicaste uma notícia bastante relevante relacionada com algo que ouvimos falar mais relacionado com os Estados Unidos, o FBI, tentar entrar nos telemóveis. E a notícia que tu deste hoje foi que PJ, CEF e GNR compraram um polémico software israelita para aceder a smartphones bloqueados e já gastaram mais de 500 mil euros em contratos. Portanto, na Exame Informática está esta notícia. E são ferramentas de hacking desenvolvidas por esta empresa que é a Cellebrite, não
Exatamente.
é? E, de certa forma, isto acaba por mostrar que a polícia portuguesas, autoridades portuguesas também fazem uso disto. Consegues perceber o quão eficaz estas ferramentas conseguem ser?
A eficácia depende, ou seja, de dispositivo para dispositivo. Ou seja, dando um exemplo simples, ou seja, um smartphone iOS é um bocadinho mais difícil de carregar, vamos dizer assim, do que um smartphone Android. Isto também porque o Android é feito para muitos fabricantes, pois nem todos os fabricantes atualizam ao mesmo ritmo, portanto, ou seja, varia de fabricante para fabricante, e aqui com alguma vantagem em termos de segurança, ou seja, os iPhones são mais robustos do que os Android. Mas, por exemplo, a própria Ultimate, deste programa que consegue extrair os dados dos smartphones e que é justamente destinado a modelos de topo de gama, porque são aqueles modelos que acabam por receber também atualizações mais frequentes dos
Mais recentes
fabricantes,
também,
portanto, ou
não é?
seja, aqui é uma luta de gato e de rato, portanto, os fabricantes tentam proteger os equipamentos, a Cellebrite tenta entrar neles, ou seja, o que eu acho que é curioso aqui neste caso. De certa forma, é que nós já partimos do princípio de que sim, ou seja, que as nossas forças de segurança eventualmente usavam estas ferramentas. Mas aquilo que aprendemos é que é quem que são essas forças de segurança, ou seja, quais é que são, e ou seja, há registro de pelo menos cinco forças de segurança que estão a usar essas ferramentas da Cellebrite. E, ou seja, e aquilo que nós conseguimos perceber é que usam isso com bastante frequência. Ou seja, o CEF, na resposta que deu, disse que já usou as ferramentas da Cellebrite em mais de 100 investigações. Portanto, e estamos a falar do CEF. Portanto, a PJ e a GNR não responderam, mas eu imagino que para eles, ou seja quase uma ferramenta comum do dia a dia.
Claro,
Tirando
até
esta.
porque há muita
Sim.
informação nestes aparelhos digitais, não é? Nos smartphones,
Quer dizer,
e ter acesso a eles, de facto, às vezes faz a diferença em certas investigações, não é?
nossa vida está toda digitalizada, portanto, ou seja, até para os
Está tudo na
criminosos, não
cloud também.
é? A vida deles está toda no smartphone, portanto, perceba esse lado que seja literalmente um dos principais meios de prova para investigações. Um outro aspecto que eu acho curioso e gostava de destacar é que a Cellebrite, no geral, ficou muito conhecida em 2016 porque associou-se a Cellebrite àquele infame iPhone que o FBI queria desbloquear e que pertencia a um terrorista, e que a Apple não ajudou a desbloquear e o FBI depois arranjou alguém que os desbloqueasse por eles. Na altura, associou-se a Cellebrite a esse
Isso,
desbloqueio
não.
e a verdade é que isso acabou por catapultar vá para.
Para a fama.
Dar mediatismo, não é? A empresa já
Exato.
existe desde 1999, mas a verdade é que operava assim muito na sombra, por assim dizer.
Ainda recentemente, Tim Cook falou precisamente sobre esse caso, a justificar-se pelaquela parte de se nós dessemos acesso, eles iam ter a chave para todos os iPhones, não só para aquele, e portanto iria ser complicado gerir isso. Mas o que achei curioso é que ele diz que aquele telefone, lá está, como tu estavas a dizer, eles conseguiram entrar. Ele próprio Apple sabe que eles conseguiram até tirar bastante informação daquele iPhone. Não foi fácil, mas usando certo tipo de ferramentas, que não estão ao acesso de todas as pessoas, apesar de tudo, o FBI conseguiu, apesar de tudo, bastante informação. Mas lá está, eles
Recentemente, ou
não queriam
seja,
dar a chave, não é? Não queriam dar a chave para todos os
e bem,
iPhones.
E bem, acho que essa aqui é a postura a manter. E não deixa de ser curioso, porque, ou seja, a verdade sobre esse caso, vamos dizer assim, só chegou há coisa de 2 ou 3 semanas, e, ou seja, completando aqui a ideia, até agora tinha-se a ideia de que tinha sido a Cellebrite a colaborar com o FBI para o desbloqueio desse iPhone. Não é verdade, foi uma empresa australiana chamada Azimut, que na altura ajudou o FBI nesse caso em específico. O FBI usa a Cellebrite para outras coisas, mas nesse caso em específico não foi a empresa. Isto só para concluir, então dizer que um dos elementos que eu acho curioso é que a Cellebrite entra, não é, para a fama mundial em 2016, mas a verdade é que as forças de segurança e de investigação em Portugal já usavam Cellebrite antes disso, portanto, de
É
certa
curioso,
forma, ou
não
seja, estamos na crista da onda.
é? Nesse aspecto, curiosamente, lá está, estamos a usar um software que não é português. O Estado israelita tem práticas, se calhar, semelhantes aos Estados Unidos, não é? Até porque há uma ligação muito forte, até a nível também de leis de espionagem, também são muito semelhantes, pelo que percebi. E isto leva-nos para um dos casos que já é da semana passada, relacionado com os censos 2021 e a uso da plataforma da empresa americana Cloudflare para os serviços, não de armazenamento de dados, mas da chamada facilitação. Enfim, de acesso aos sites, torná-los mais rápidos, mais seguros, que é o serviço da Cloudflare. Curiosamente, a Cloudflare, uma das coisas que eu reparei, que eles anunciaram a semana passada, foi que revelaram que em 2013, se não estou em erro, e só agora, recentemente, é que revelaram, portanto, na altura não puderam revelar, foram a tribunal precisamente porque o FBI queria acesso à rede da Cloudflare para descobrir uns sites quaisquer complicados. E a Cloudflare, em tribunal, pelos vistos, ganhou, ou seja, não teve de ceder aqueles dados, que o FBI queria. E curiosamente tiveram de assinar um acordo, por causa de questões de cibersegurança, um acordo que durante X anos não puderam divulgar o que é que se passou, se não se passou, não se puderam divulgar nada, só agora é que puderam revelar isso. E eles garantem que, de facto, na sua história nunca tiveram de ceder dados ao Estado americano. Enfim, vale o que vale. Mas a verdade é que a semana passada foi um dos temas polémicos e eu achei curioso este lado aqui também de já houve tentativas e nos Estados Unidos ter acesso aqui à informação da Cloudflare e não conseguir.
Não deixa de ser curioso, que, ou seja, eu acho que de certa forma isso também vem dar razão aos dois lados da moeda, não é? Por um lado,
Verdade.
sim, as autoridades americanas têm interesse nos dados destas empresas, e, ou seja, e fazem uma força para poderem ter acesso a esses dados. Por outro lado, não, a Cloudflare não lhes deu os dados, mas, ou seja, a verdade é que há dias comentei isto com uma colega e estavas aqui. Eu acho que este é daqueles estranhos casos em que as duas partes parecem ter razão, mas pronto.
Eu, por acaso, acho que a Comissão Nacional de Proteção de Dados só não tem razão nos argumentos que utilizou e na forma como noticiou, deu as conclusões, porque deu aso, abriu aqui a porta para se tirar logo um nível de suspeição, ou se ter um nível de suspeição muito grande. Os dados foram para os Estados Unidos, desprotegidos, ou seja, isto pareceu quase que aconteceu e, de facto, não há nenhum registro que tenha acontecido. Tudo indica que não aconteceu, todos os sinais dão a entender que não aconteceu de maneira nenhuma. Até teoricamente nem faz sentido que tenha acontecido propriamente, pelo menos dos especialistas que eu falei, de facto, dizem-me que não faz sentido acontecer. O que se pode aqui depois falar muito é esta questão da soberania dos dados, não é? Da Europa poder ter aqui uma soberania dos dados. Mas eu hoje estava a falar com uma pessoa que tu conheces bem, o Pedro Umbelino, um chamado hacker do bem português, que já ganhou vários prémios, já se destacou apanhando aqui várias vulnerabilidades na internet. Ele falava nisso, que percebe aqui a questão europeia pela soberania dos dados, de termos em dados mais sensíveis, não em todos, mas em dados mais sensíveis, aqui uma espécie de soberania de não ter aqui uma entrada de empresas americanas sabendo-se o que existe. Ele percebe esse ângulo, mas ele diz que, por exemplo, é possível que uma empresa portuguesa esteja a fornecer aqui serviços para o Estado português, por exemplo, mas pode muito bem ter até servidores lá fora. E de repente está quase tão desprotegido, entre aspas, quanto uma empresa americana. E ele, por exemplo, até dá o caso da Cloudflare, que tem um centro tecnológico em Lisboa, tem servidores em Lisboa. Portanto, Cloudflare, no limite, até poderia criar uma arquitetura em que os dados na Europa não saem da Europa, apesar de ser uma empresa americana. E isto vai-nos para uma notícia que eu achei muito interessante, surgiu hoje, que a Microsoft anunciou que vai criar um sistema de cloud dentro da Europa, ou seja, fechado na Europa. Eu acho que tem a ver também com estas novas medidas, estas novas preocupações europeias que estão relacionadas com o acórdão Schrems 2, que foi aprovado no verão passado, que de facto tornou aqui as empresas americanas no mundo online non grata, persona non grata. Esse acórdão, de facto, diz que pode ser polémico e revolucionário e até dificultar a vida a muitas empresas, mas também dá força aqui depois aqui a um lado mais europeu, e as americanas até podem fazer isto com a Microsoft, não é? Criar este lado mais de uma cloud fechada na Europa.
Eu acho que é um bocadinho essa ideia que, ou seja, é duplo sentido, que é, por um lado, ou seja, tentar evitar ao máximo que os dados europeus, vamos dizer assim, possam ficar a mancemear das autoridades dos Estados Unidos, ou seja, quando foram as revelações do Edward Snowden, não estamos aqui a fazer especulação, quer dizer, isto acontecia em grande escala, portanto, não é especulação, se hoje fazem ou não, não sei, mas que no
Sim.
passado já o
E
fizeram,
atenção, uma
portanto,
das
a
coisas que o
nossa.
Snowden revelou foi que eles não tinham só acesso a pessoas nos Estados Unidos, tinham acesso a pessoas fora de empresas fora, nem era só a partir das empresas americanas. Ou seja, havia um sistema de espionagem até para saber os hábitos de alguns líderes políticos noutros países, de facto impressionante, não é?
Portanto, a nossa confiança já ficou minada, portanto, também acho que não nos podem criticar por querermos ter um bocadinho mais reservas relativamente aos. E traz ou seja, vai trazer certamente um reforço de tecnologia para a Europa, ou seja, aquilo que tu dizias há pouco era uma questão de soberania, não é? Ou seja, existem grandes blocos geopolíticos, Estados Unidos, China e Europa, e a verdade é que a Europa tem que começar a meter as garras de fora, basicamente, porque, ou seja, as outras duas grandes potências são muito assertivas na forma como tratam estes temas de dados e informação de inteligência e tudo o que é em bem das seguranças nacionais. Portanto, acho que também precisamos de começar a olhar um bocadinho mais para isso, e se isso se traduzir em mais centros de dados na Europa, em melhores redes para os europeus, acho que saímos todos a ganhar.
Sem dúvida, e aliás, eu falava hoje de manhã com o Pedro Umbelino, ele dizia-me isso, que é, isto também é uma forma da Europa potenciar o seu lado mais tecnológico, as suas empresas, obrigá-las de certa forma a evoluírem, se não evoluíram ainda. Portanto, até do ponto de vista de crescimento tecnológico da Europa, é para dar um bocadinho um boost também, além das questões de segurança, é para dar um bocadinho um boost também. Mas por acaso, o que eu percebi é que havia alguma preocupação, porque a internet é um mundo, quer tu queiras, quer não, que é muito aberto. Uma empresa americana está em todo lado, uma empresa europeia também está em todo lado, portanto é muito difícil às vezes de perceber qual é o nível daquilo que passa pelos servidores de países. É muito difícil. Portanto, ou seja, a nível técnico, não há assim tantos motivos para desconfiar diretamente uns dos outros, não é mais aqui a questão legal.
Sim, ou seja, é isso, do ponto de vista técnico, quer dizer, não faz sentido começarmos a fechar em caixinhas, porque, quer dizer, a internet não é isso, mas quer queiramos, quer não, ou seja, eu acho que nos últimos anos temos visto sinais suficientes de que acho que caminhamos um bocadinho no sentido da fragmentação da internet como a conhecemos, e, ou seja, já houve até notícias de países que estão a experimentar as suas mega intranets, portanto, e que depois, de certa forma, têm.
Na Rússia, não é? É um dos
Exatamente, tem uma
exemplos.
certa ligação à internet mundial, mas a maior parte do tráfego é gerido numa intranet, numa internet própria deles. Portanto, eu acho que nós temos que pensar e, acima de tudo, antecipar um bocadinho esta realidade, que é, sim, senhor, a internet acho que tem que funcionar de forma livre e percorrer o mundo todo, e é assim que é bem feito. Mas, efetivamente, os países têm os seus próprios interesses, e, portanto, se de um momento para o outro um lado fechar e o outro lado fechar, quer dizer, nós também temos que nos safar, portanto, não
Também é
podemos
verdade.
hoje em
Sim.
dia, e a pandemia mostrou isso, viver sem internet muito difícil.
Verdade. Mas o que eu acho ao mesmo tempo é uma perspectiva que eu acho que é um bocadinho antagónica, que é que de um lado tens esse lado da soberania, fazer a indústria, por exemplo, europeia, é um objetivo europeu, sabemos disso, ter mais tecnológicas, ter mais tecnologia, sem dúvida, e é um objetivo legítimo. Por outro lado, as questões de segurança, mas há aqui outro lado que é, se há coisa que aprendemos também com a pandemia, é que a colaboração entre cientistas de vários países, a colaboração entre países, é bem-vinda no espaço, então, isso então é ainda mais evidente, não é? Os projetos espaciais garantidamente têm de ser todos aqui transversais, até os projetos da NASA, da Rover Perseverance. Há um acordo depois com a Agência Espacial Europeia para uma missão seguinte que vai aproveitar aquilo que já foi feito. Ou seja, há aqui um facto uma parceria clara e acho que é assim que se evolui, do ponto de vista da humanidade, para o bem. Mas, ou seja, portanto, eu acho que há aqui esta dicotomia estranha. Que é ver, por um lado, receios de o que é que os outros vão fazer contra nós, e por outro lado, a colaboração entre países e tudo é muito bem-vindo e faz muito sentido. Portanto, é estranho ver esta dicotomia. A verdade é que quando falas com cientistas, eles não veem tanto esta questão das fronteiras, veem muito mais a questão da evolução, daquele país a que ele fez uma coisa incrível, ou seja, esta colaboração, é um espírito colaborativo que não é um espírito tão político, mas que eu acho mais interessante, apesar de tudo.
Sim, mas ou seja, aqui estamos a pensar numa perspectiva internacional, mas a verdade é que se olharmos só numa perspectiva nacional, a verdade é que depois as pessoas também, ou seja, têm sempre as suas reservas ou seja, questionam até que ponto é que, por exemplo, as suas liberdades podem ser colocadas em causa em nome de um bem comum, ou seja, ir rebuscar aqui um exemplo que é a questão da CPI Covid e quando o governo falou de a possibilidade, não, o governo queria tornar o uso da aplicação obrigatório. Ou seja, isto estávamos dentro do nosso país, quer dizer, é a nossa soberania e mesmo assim as pessoas disseram, epá, não me parece, portanto, ou seja,
Eu acho
acho
que
que é
esse,
no...
sou-te sincero, eu acho que isso foi um tiro no pé para a Apple em si, porque eu acho que isso não foi, a nível mediático, não foi uma boa promoção da Apple, porque eu acho que as pessoas, quando veem algo
Não, não.
obrigatório, desconfiam logo, portanto.
É isso, ou seja, mas pronto, isto para dizer que, ou seja, nestas questões do mundo digital, quer dizer, nem é preciso atravessar fronteiras para haver tipo uma espécie de desconfiança, quer dizer,
Sem
mesmo
dúvida.
nós cá temos estas nossas reservas e acho que são reservas válidas.
Sem dúvida, o patronagem tema tinha só aqui uma indicação sobre isso, que é curioso que as pessoas, muitas das coisas que colocam nos censos, que não é assim tão pessoal, algumas são, mas muitas não são, a maior parte não são. Uma rede social como o Facebook já tem um perfil muito mais completo, até a nível psicológico, de nós, do que o que está nos censos. Que são informação mais analítica, apesar de tudo, mas é curioso como, de facto, um Google, um Facebook tem um perfil muito mais exato que vai até onde vivemos, o que pesquisamos, enfim, do que o censos. Portanto, daí também este lado engraçado de desconfiarmos às vezes dos censos, mas nós, afinal, até estamos a dar mais informação a estes gigantes.
Ou seja, circulou aí essa piada que é, não sei para que é que eles estão a ter tanto trabalho com os censos, quer dizer, bastava pedir ao Facebook e
Exato.
já
Mas é
tinha
verdade, a
uma boa
verdade é que é
lista,
verdade.
portanto.
Isto leva-nos para uma notícia que eu achei interessante, que foi o Facebook baniu as tentativas do Signal, que é a aplicação de mensagens rival do WhatsApp com mais preocupação a nível de segurança. Eles tinham uma campanha, de publicidade no Instagram para mostrarem que são mais transparentes, que são diferentes. E basicamente eles diziam às pessoas que se estás a ver isto é porque vives em Berlim, se calhar vais ter aí um novo bebé, estás à procura de coisas para exercícios de gravidez, ou seja, coisas que iriam de certeza pôr as pessoas assim, tipo, muito preocupadas, mas como é que eles sabem isto tudo? Isto era para mostrar que o Signal, esse sim, preocupa-se aqui com a privacidade. Portanto, dar aqui um bocadinho um lado mais coisa. O Facebook proibiu isto, estes anúncios que eram um bocadinho contra aquilo que é o seu modelo de negócio de reunir muitos dados e depois ajudar os anunciantes a vender anúncios personalizados.
É uma guerra, não é? É uma guerra que eles já têm vindo a travar, uma guerra no bom e no mau sentido, ou seja, a campanha está muito bem conseguida por
Sem
parte
dúvida.
da Signal, ou seja, e não sei até que ponto é que eles não anteciparam mesmo que isto ia dar problemas, ou fizeram a campanha porque já andavam a ter problemas enquanto anunciantes, e ainda por cima acho que esta campanha vem aqui num momento interessante que é. certa forma, o modelo de negócio do Facebook funciona muito bem porque as pessoas não têm consciência de como é que funciona esse modelo de negócio.
É verdade.
E ou seja, esta alteração que a Apple fez recentemente ao iOS para obrigar as pessoas a aceitarem serem monitorizados pelo Facebook e por outras empresas nos seus telemóveis, ou seja, expõe de forma muito mais aberta e de forma muito mais simplificada aquilo que são os modelos de negócios
O que se
dessas
passa, não é? O
empresas,
que
que
está a
é
acontecer, não é?
eles ganham dinheiro com os nossos dados, ponto. Podíamos vir aqui com furiados, há maneiras mais técnicas de explicar isto, há maneiras mais agressivas de explicar isto, mas quer dizer, esta é a economia, não há
Eu acho que
grande volta a dar.
a diferença grande do iOS 14.5 é não só que as pessoas percebem que o Facebook recolhe os nossos dados, é perceber que o Facebook recolhe os nossos dados até noutras aplicações. Que a pergunta é
Exatamente.
mesmo essa. E eu acho que muita gente até tinha noção que o Facebook tinha muitos dados nossos, mas não tinha noção que o Facebook andava a espiolhar o que nós fazíamos nas outras aplicações. E isso é, eu acho que isso para muita gente é quase revolucionário. E eu acho curioso que o iOS 14.5 permite ter, por sistema, não quereres nunca ser seguido. Ou seja, vais lá uma opção dentro das definições e nem sequer aparece o pop-up, simplesmente não és seguido por nenhuma. Teoricamente, não é? E portanto, achei curioso também esse pormenor.
Eu acho que esta campanha, ou seja, tem timing também, não é? Ou seja, porque
Sim, sem dúvida.
chegou a novidade da Apple, deixou as pessoas a pensar e tu de repente se vês uma grande empresa do ponto de vista tecnológico, se calhar não tanto do ponto de vista do número de utilizadores, mas quando vês uma grande empresa a mandar outra machadada exatamente no mesmo sítio onde a Apple já tinha mandado, ou seja, eu acho que isto começa aqui a despertar uma consciência dos utilizadores do, epá, espera lá, se calhar eu realmente preciso começar a tomar mais atenção a isto. E pronto, ou seja, e depois as respostas do Facebook também acho que revelam muito
É
daquela
verdade.
que é a posição do Facebook, que é a primeira resposta que o Facebook deu à novidade da Apple. Uma resposta super agressiva, ou seja, nunca, acho que nos últimos anos não tinha visto a empresa a verbalizar de forma tão pública um ataque que lhe estava a ser feito,
Até
e ou
anúncios
seja,
em
é
jornais pagaram contra a Apple
verdade.
por causa disto.
Quem diria? A
Exato.
ironia
A
disso
ironia,
é
é verdade.
genial. E agora também, ou seja, já estão embrulhados assim numa pseudo-guerra com a Signal, portanto, o Facebook sabe que o que está em casa aqui é uma parte das suas receitas, portanto, vai à luta e vai à luta como pode
Sem
e da
dúvida.
melhor forma que sabe.
E eles querem continuar a crescer, e eu acho que também estão muito pendentes um bocadinho agora do Instagram. E se por acaso, não acredito, mas por acaso avançar os processos de anticoncorrência que podem tirar o Instagram aqui ao Facebook, e será uma machadada impressionante. Portanto, eu acho que é uma grande preocupação. Falámos há bocadinho do iOS 14.5. Uma das mensagens que o Facebook dá aos utilizadores para que permitem ao Facebook seguir-nos nas outras apps é atenção. Porque a recolha destes dados permite ao Facebook ser gratuito, portanto, dá a entender que o Facebook até pode vir a ser pago. Eu por acaso entrevistei, não foi bem uma entrevista, foi uma mesa redonda, mas consegui fazer várias questões ao CTO do Facebook em dezembro, no início de dezembro, e eu falei sobre este tema com ele, e ele estava a explicar que ninguém quer que o Facebook seja pago, e a recolha destes dados e estas receitas, isto tudo, é para que o Facebook não seja pago. E, portanto, não se ponham aí a chatear muito por causa dos dados, porque o Facebook não é pago por causa dos dados. Ele já dizia um bocadinho quase em tom de ameaça isso, ou seja, de nós temos estes dados, permitem-nos ter o Facebook gratuito. Eu achei curioso na altura.
Mas eu acho que é um bocadinho isso, e ou seja, nós também fizemos um artigo há pouco tempo relativamente a estas mudanças que estão a ser feitas na área da publicidade digital, e na altura uma das pessoas com quem eu falei, ele disse logo, quer-me parecer que uma das formas que as empresas vão arranjar, tipo, para contornar esta limitação do iOS 14, é de certa forma manipular as pessoas a aceitarem isso, e ou seja, aquilo que ele dizia é muito provável que algumas funcionalidades que nós hoje em dia estamos habituados a ter, se calhar passam só a estar disponíveis depois de aceitares que a aplicação te possa monitorizar até quando estás a usar outras aplicações. E, ou seja, essa pequena nuance a mim parece-me aqui quase mais, é que foi como tu disseste, uma espécie de ameaça do, opa, se fosse assim aceitava, porque senão isto pode dar para o torto, mas eu acho que é uma chantagenzinha, não é, que o Facebook está a fazer, ou seja, um jogo psicológico. Ah, para que as
Mas
pessoas cliquem,
aí o
sim.
Twitter está mais avançado, porque o Twitter está a preparar mesmo sistemas de subscrição eventualmente, não neste sistema de ameaça, mas mais de dar mais ferramentas, permitir fazer mais coisas para quem subscreve. Acho que o Twitter, do ponto de vista de criatividade nesta área, além da publicidade direcionada, está mais à frente, até porque eles não têm assim tantos ganhos que a publicidade direcionada, portanto também tem a
Ora
ver
bem,
com o negócio, não
acho que é isso,
é?
tem menos a perder, portanto também podem arriscar mais.
Claro. E também eu acho que também tem uma estrutura um bocadinho diferente. Para terminar este tema das redes sociais, o Donald Trump viu mais uma extensão da sua suspensão no Facebook esta semana, por mais 6 meses, portanto continua fora do Facebook, e anunciou no dia a seguir que já tinha uma espécie de rede social. Afinal, não é uma rede social, é um blog. Portanto, ele anunciou um nome novo, uma espécie de rede social, mas afinal é um blog, tem um blog. Coisa tem um WordPress, bastante simples, portanto não é
Será
assim
que os
nada do outro
blogs vão
mundo.
voltar a ficar na moda?
Não sei, duvido, sinceramente duvido. E mais coisas. Há o caso Epic versus Apple, portanto, a empresa de gaming do Fortnite contra a Apple começou esta segunda-feira nos Estados Unidos. Pode mudar um bocado a face da App Store, como a conhecemos, do ponto de vista das receitas que a Apple consegue tirar dela, não é? A Apple cobra 15 a 30%, sendo que o ano passado alterou aqui o sistema de comissões. Apps que não tenham receitas acima de 1 milhão de dólares não pagam nada. Portanto, aí foi uma grande mudança. Mas este processo promete dar muito que falar, até porque na Europa também houve uma multa semana passada da Comissão Europeia à Apple pelo mesmo motivo, da App Store, neste caso em relação à concorrência desleal em relação ao Spotify, porque o Spotify, pois, estando na App Store, também precisa pagar uma comissão. Portanto, este tema também aqui, um pouco mais da concorrência, também continua a estar na crista da onda e não é muito bom para a Apple do ponto de vista do negócio futuro.
O que é excelente nestes casos em que dois gigantes enfrentam-se em tribunal é que normalmente, ou seja, eles depois são obrigados a submeter muitos documentos, trocas de e-mails e tudo mais, e ou seja, a quantidade e a qualidade dos pormenores que surgem e que nos dão literalmente uma visão transparente de como é que estas empresas funcionam é muito boa. Ou seja, eu gosto muito de quando estas empresas se processam. Porque efetivamente, ou seja, nos dias a seguir encontras um chorrilho de notícias com pequenos pormenores. Aliás, esta semana havia uma que é num e-mail em 2011, acho eu, o Steve Jobs tinha-se referido ao Facebook como Facebook. Ou seja, provavelmente foi uma gralha, mas a verdade é que estava escrito assim e, portanto, aproveitaram logo aquilo para dar ali uma segunda, se calhar uma segunda intenção, que nem era a intenção do Jobs, porque o Jobs até se dava bem com o Mark Zuckerberg, ao contrário do Tim Cook. Mas pronto, gosto destas lutas judiciais por causa disso.
É verdade, descobre-se coisas muito giras. Sobre o Steve Jobs, aquilo que o iOS 14.5 faz agora, perguntar às pessoas que querem ser seguidas ou não, em 2011, não, em 2000, ele morreu em 2011, foi em 2010, um ano antes de morrer, Steve Jobs deu uma entrevista onde enfatizava o que é que queria, que é, devemos perguntar várias vezes, de forma claríssima, às pessoas que querem ou não ser seguidas, se não se importam de dar isto ou aquilo, de uma forma claríssima como água, repetidas vezes, se for caso disso, se for necessário. Portanto, achei curioso ele, já na altura, mostrar como aquilo era uma preocupação, e portanto é curioso. E uma notícia que eu achei interessante tem a ver com o plano de resiliência, recuperação e resiliência português, foi entregue na Comissão Europeia, que fala de tecnologia ligada ao setor de saúde, o SNS. E basicamente foi neste caso, foi o observador que teve acesso aos dados que o governo enviou para Bruxelas, que são muito mais pormenorizados do que o plano que se conhece em Portugal, que fala em tecnologias completamente obsoletas, uma deterioração do parque informático incrível, lentidão, falência de processos e de planos, porque não há sistemas informáticos, isto no SNS, não é? Na gestão dos doentes. Portanto, fala numa catástrofe tecnológica de falta de, enfim, de computadores e de serviços minimamente decentes no SNS, que não tínhamos conhecimento cá, que é um dos motivos pelos quais se irá investir. Portanto, achei curioso também essa caixa, como costuma dizer, que o observador conseguiu.
É mais um daqueles casos em que já desconfiávamos que assim era, não é?
Verdade,
Mas
verdade.
é sempre bom e diferente quando efetivamente temos as provas que mostram isso.
Este fim de semana, uma notícia que eu acho também curiosa, e que está na moda, Elon Musk vai participar no SNL, no Saturday Night Live, como convidado. Não é habitual terem CEOs de empresas. Uma das coisas também que está a acontecer é, sem surpresa, as criptomoedas continuam a crescer muito, mas continuam a crescer mais, parece, porque há alguma expectativa que se fale de criptomoedas no SNL. E uma das criptomoedas que o Elon Musk fala muito, que é Dogecoin, que foi uma, é uma criptomoeda até inicial de uma forma totalmente a brincar, a gozar, como um dos cães, desde janeiro já subiu 12 mil por cento de valor, o que é completamente peculiar. Uma criptomoeda começou como piada, neste momento tem um valor já gigantesco e permite, provavelmente, a quem quis investir nessa criptomoeda ganhos completamente incríveis,
Pois, olha, eu.
não é? Não investiste em criptomoedas.
No Dogecoin não investiria certamente, mesmo sabendo estes valores, mas não sei o que é suposto a gente dizer sobre isso, não é? Quer dizer, um projeto que é uma brincadeira e que de repente tem lá amarrado dinheiro de muitas pessoas.
E vale já mais que várias empresas.
Pois, há pouco vi, ou seja, acho que já era a quarta criptomoeda, a maior quarta criptomoeda em termos de, ou seja, valor
Valorização que ela
de
tem no seu
mercado.
todo, exato.
Portanto, não sei como é que chegamos aqui. A verdade é que tinham-nos prometido, não é, carros voadores e cenas futuristas e estamos em 2021 e o
Agora
que
são
temos na
moedas
realidade
voadoras.
é uma moeda criada por brincadeira que, entretanto, vale uns milhões largos.
Por acaso, falei há uns tempos aqui para o podcast com o economista Ricardo Reis, um economista português até muito conceituado, e ele comparava as criptomoedas com o ouro. Portanto, o ouro tem o valor que nós quisermos lhe dar, na verdade, não é? Portanto, pode
É
valer
isso.
muito, pode não valer assim tanto, sobe muito, sobe pouco. Se as pessoas acham que é melhor ter qualquer coisa de poupança alternativa ao dinheiro, sobe muito, se não, só desce. Portanto, é aqui um bocadinho um investimento, ele via muito nessa perspectiva. Esta semana soube-se que dois cientistas portugueses vão ser embaixadores da revista Science, a Ana Paula Rego e também Henrique Veiga Fernandes, neste caso o Henrique da Fundação Champalimaud, e a Ana Paula Rego da Universidade do Porto, aqui mais focada numa área que eu acho que é bastante interessante, tem a ver com os biomateriais à escala nanométrica, que é uma escala muito importante para a ciência, e nós temos um instituto de nanotecnologia cá em Portugal que é bastante relevante, portanto, uma boa notícia.
Sem dúvida, ou seja, e é mais uma prova de que portugueses com qualidade têm posições que são ambicionadas por gente de todo o mundo, ou seja, temos e vamos continuar a ter, e é bom ter esta presença portuguesa na Science, continua a ser uma das mais prestigiadas revistas científicas, portanto, é bom termos lá tugas. A
O
fazer
tem
e editoria, ou seja, porque eu acho que a
sim.
ligação que eles depois também têm a Portugal e se calhar também à própria Europa, ou se calhar a outros países falantes de língua portuguesa, ou seja, isto é um bocadinho como as notícias, não é? Ou seja, se tu estás mais inclinado para uma determinada área, vamos dizer, neste caso somos os dois de tecnologia, tens tendência a estar mais atento às coisas que se passam em tecnologia. E, ou seja, acredito que eles se calhar possam estar aqui um bocadinho mais atentos a estudos que se façam mais aqui na nossa geografia ou mais relacionados com o idioma, que é português.
Claro, claro. E acaba sempre por ser também um incentivo para outros cientistas portugueses, portanto, mostra aqui que estamos em bom nível nesse aspecto. Tenho aqui mais algumas, diria, breves notícias interessantes. Uma é de que nos Estados Unidos fizeram uma análise aos veículos elétricos e às renováveis e indicam que eles precisam de o que eles chamam minerais, um abastecimento de minerais muito dramático, muito grande, maior do que se pensava e, portanto, pode trazer dificuldades no futuro para a evolução não só dos veículos elétricos, mas também das renováveis. E outra, é um artigo do Economist que eu achei muito interessante, que é, eles foram à história para tentar perceber o que é que acontece após os períodos de pós-pandemias. E, de facto, aquilo que se fala da loucura dos anos 20 parece que é mesmo verdade, aconteceu várias vezes ao longo da história, não só há 100 anos, após a anterior pandemia, mas noutras alturas, que é as pessoas gastam mais dinheiro, têm mais riscos depois de uma pandemia e também exigem mais dos políticos. Achei piada, piada isto.
Não me lembro de ver isso em
Sim.
Portugal, portanto.
Também não, mas pronto, a verdade é que a história é longa e nós não somos assim tão longos do ponto de vista de tempo. Mais coisas, esta semana ficaram disponíveis as AirTags da Apple, com algumas funcionalidades que alguns dos rivais não têm, aqui a beneficiar do ecossistema do iPhone, não é? Existem mais 1.000 milhões pelo mundo. A Tile, que foi uma das pioneiras nesta área das etiquetas, podemos pôr em qualquer sítio e saber onde é que está uma mochila, a nossa carteira, não ficou muito satisfeita porque o facto da Apple ter 1.000 milhões de dispositivos espalhados pelo mundo não entra aqui, não, rivaliza por completo com eles de uma forma que eles acham que não é propriamente muito justa, porque eles não têm tantos dispositivos e, portanto, não conseguem ter um nível tão exato de indicação de onde é que estão os seus aparelhos. Portanto, há aqui também aqui este lado dos gigantes tech fazerem usufruto do seu ecossistema para derrotar até quem já estava no, neste tipo de tecnologias.
E por cima, ou seja, não é só essa questão de chega um gigante e atrapalha-te o negócio todo. A verdade é que a dimensão da Apple também trouxe para aqui outras questões. Ou seja, tenho visto muitos artigos de afinal os AirTags podem ser usados tipo, para monitorizar pessoas sem elas saberem. Ou seja, de repente há aqui um escrutínio brutal relativamente a uma categoria de produto que já existia no mercado. Há vários anos. Portanto, a Apple, não sei se está a trazer aqui bom nome ao segmento dessas tais etiquetas eletrónicas, não é? Vamos ver, ou seja, mas se é a empresa que tem poder, capacidade e, entre aspas, magia, não é? Para fazer acontecer uma nova categoria de produto, nova categoria, não sei, ou seja, é nova para a Apple, não para outras empresas, mas quer dizer, é a Apple. Eles fizeram o
É
mesmo
verdade, é
com a
verdade.
questão dos auriculares, quer dizer.
E fala-se que
Auriculares
podem
sem
fazer o
fios.
mesmo agora que os óculos de realidade virtual fala-se que podem ser o desbloqueador para democratizar esse tipo de aparelhos. Democratizar, se calhar, não é a palavra, mas massificar de uma forma mais ampla na sociedade esse tipo de aparelhos. E a mesma coisa aqui com os AirTags, não é?
De certa forma, é quase que como se houvesse tipo, aqui um conjunto de fabricantes que estivessem à espera que a Apple entre em jogo para validar o mercado. Portanto, a Apple entra em jogo. Quando a Apple entra, é porque há dinheiro, não é? Há dinheiro para se ganhar com isso. E se a Apple está, os outros depois seguem-se logo a seguir ou antecipam-nos com alguns meses, ou seja, porque depois existem rumores de que a Apple vai lançar os óculos. Portanto, quando a Apple lançar os óculos já não é novidade para ninguém, muito menos para quem trabalha na indústria
Claro.
tecnológica. Portanto, mas, ou seja, mas se está assim, toda a gente aqui um bocadinho à espera que pá, quando a Apple entrar é que isto vai fazer dinheiro. Portanto, não
Vamos
sei,
ver.
é muito esquisito.
Muito esquisito. Registrei aqui duas coisas sobre a Google que eu achei interessantes. Uma é que a Google vai começar a pedir aos utilizadores a verificação de 2 passos de forma automática. Portanto, não é
E bem,
preciso.
finalmente.
Não é preciso sequer as pessoas pedirem. E a segunda é que a Google anunciou o que eles chamam o futuro do trabalho na Google, que tem tudo a ver com a flexibilidade. Basicamente foi o CEO que anunciou uma cultura muito mais flexibilidade do que aquilo que era frequente antes, em que, apesar de tudo, não é totalmente remoto, aquilo que aconteceu um bocadinho com o Twitter não é bem a perspectiva da Google. Eles investiram também muito na experiência dos escritórios fabulosos, quase ao estilo parque de diversões, portanto, também acredito que não seja assim tão positivo. Já para não falar que tem muitas pessoas novas que gostam dessas experiências também dos locais de trabalho divertidos, mas basicamente Sundar Pichai o que ele diz é que o objetivo é a maior parte da força de trabalho da Google passar a trabalhar no escritório cerca de 3 dias por semana, 20% passa a ser provavelmente só trabalho de casa, trabalho remoto. Trabalhadores remotos, e portanto, outros 20% podem escolher onde trabalhar, portanto, não precisam estar aqui alocados a um escritório em específico, podem variar um bocadinho.
Eu acho que é uma realidade que eu hoje também vi um estudo que estava no Jornal de Negócios que dizia que é 20% dos trabalhadores portugueses provavelmente vão ficar em teletrabalho, ou seja, não é teletrabalho a 100%, provavelmente é num modelo misto, mas sim, ou seja, acho que depois também de experimentares um bocadinho esta vida, ou seja, é uma vida que, tal como na vida de escritório, tem prós e contras. Há cenas fixas no escritório, há cenas contra a vida de escritório. E em casa passa-se um bocadinho mesmo, portanto, agora é só tentar encontrar aqui um equilíbrio entre o que é bom dos dois lados e o que é o mau dos dois lados. E vamos, acho que sim, acho que vamos entrar numa nova fase de trabalho. Eu apoio essa questão do teletrabalho. acho que evoluímos a um ritmo tão rápido que houve um momento em que nós nos esquecemos de respirar e parar um bocadinho. E acho que este é um bom momento para nós recuperarmos um bocadinho de qualidade de vida e não vivermos tão reféns do trabalho no geral, das tecnologias também no geral. Portanto, acho que é um bom momento para repensarmos aqui algumas coisas.
Só trabalho remoto também tem os seus problemas, mas há vantagens interessantes que devem ser aproveitadas. Embora sabe-se também que em Portugal muitas empresas não estão assim. Os funcionários estão convencidos a nível de percentagem, já nos serviços, mas muitas empresas não parecem assim tão convencidas neste futuro. É aquela teoria de que se não estás no teu posto de trabalho na empresa, não estás a trabalhar. O que eu acho também um pouco perigoso, porque é muito fácil estar no local de trabalho sem estar a trabalhar,
Ora, aí está. Eu
e
acho que esse
portanto,
é um bom ponto, que é,
teres
não é
acesso à
por
internet, podes
trás.
estar a fazer o que tu quiseres, né?
Sim, quer
Portanto,
dizer,
essa
isso,
confiança.
acho que é isso, quer dizer, nós temos consciência de, não é por estares em casa que também tens que trabalhar 8 horas completamente seguidas em frente ao computador, porque tu no trabalho também não vais fazer isso, quer dizer, tu no trabalho também vais beber um café, dás 2 de letra a um colega que encontras lá, portanto, porque é que em casa não podes fazer algo semelhante? Se calhar é levar o lixo à rua, se calhar é levar o passear o cão, a fazer o seu xixi num instante. Mas, ou seja, essa ideia de que só porque está em casa tem que estar cravado à cadeira em frente ao computador também me parece errado, exagerado, não sei, mas eu acho, ou seja, mas também percebo que seja necessário aqui uma espécie de fase de adaptação, porque há muitas empresas que nunca trabalharam nesse sistema e, ou seja, também estão a aprender agora um
É
bocadinho como é que
verdade.
isto funciona. É uma
Mesmo os
questão
funcionários,
de,
não é?
vamos indo e vamos vendo, acho que sim, acho que as condições estão reunidas para que haja aqui uma pequena transformação. Agora é preciso que
Sim.
haja vontade dos dois lados
Claro.
e que, também acho que vale a pena dizer isto, que também, não, ou seja, não transformemos de repente o teletrabalho aqui numa sobrecarga para as próprias empresas, como eu vejo algumas propostas de alguns partidos cá em Portugal. Vi uma proposta que era: a empresa tem que pagar 10 euros por dia ao trabalhador para estar em
Exato.
teletrabalho.
Exato.
Quer dizer, isso ao final de um mês são 220 euros. Eu não gasto 220 euros a mais só por estar a trabalhar em casa. E, assim, imagino que tenha
E há
mais alguns
vantagens,
custos,
não
mas
é?
quer
Não,
dizer.
não gastas na deslocação, embora tu tenhas uma deslocação curtinha, mas não gastas na deslocação, portanto também há alguns ganhos, portanto também estar a cobrar demasiado é estar a
Mas depois
prejudicar
é.
até essa possibilidade, não é?
Exatamente isso. É como se passa no instante do 8 para 80, quer dizer, agora que até temos aqui alguma flexibilidade, parece que já querem tramar esta flexibilidade, portanto, cuidado também aí, diria eu.
Sem dúvida, sem dúvida. Até porque pode prejudicar as empresas aderirem a isso, não é? E portanto, também isso não é o aconselhado. A gente tem aqui outra notícia curiosa: o Clubhouse, que está um pouco esquecido até pela vaga agora de rivais, não é? O Twitter está a lançar o seu Spaces, que já vi que em português chama-se Espaços, sem surpresa, mas já tem nome em português. O Facebook anunciou ainda há pouco mais de uma semana também o que vai fazer a nível de áudio, soundbites, podcast. Também uma grande aposta. O Clubhouse está agora a começar a testar Android. Só agora está a testar Android. Ainda não está disponível, mas a versão beta já está oficial. Não para todos, só para quem tentar aderir. Também achei curioso, embora o facto o Clubhouse parece estar a perder aqui força daquele lado mais de novidade e que foi muito interessante inicialmente, mas está a perder força também aqui também com o desconfinamento. Portanto, achei curioso.
E a verdade é que eu não sei até que ponto é que algumas destas empresas que têm replicado o conceito acreditam mesmo no conceito ou se estão simplesmente a tentar afogá-lo, não é? Ou seja, tu de repente é Clubhouse em todo lado e tu já não podes ir ver Clubhouse à frente e entretanto Clubhouse foi à vida. Portanto, ou seja, não sei se estaremos perante aqui um caso tipo Instagram Stories em que realmente as empresas criou-se um novo formato, é um formato espetacular e queremos aproveitá-lo. A nossa estratégia é ao contrário do vamos já matar isto por aqui antes que venha alguém que possa colocar em causa de alguma forma o nosso domínio.
Eu por acaso acho até que há uma questão na voz. Não é de agora, tem vindo a crescer com os podcasts e que ganhou uma dimensão diferente com o Clubhouse. E eu acho que a aposta, apesar de tudo, mesmo do Twitter, atenção, o Twitter já está a desenvolver isto há algum tempo, lançaram em beta ainda em dezembro. Portanto, o Twitter até está mais avançado, além do Clubhouse, está mais avançado que qualquer um dos outros, neste caso o Facebook só anunciou agora, etc. Portanto, eu acho que até há uma aposta clara. E eu acho que este lado da voz é muito interessante. Uma das coisas que eu achei mais interessante do anúncio do Facebook sobre a aposta no áudio foi uma coisa que eu defendo já há imenso tempo e que a Apple, aí houve uma atualização de iOS que já começou a fazer isso, mas por acaso a app do YouTube ainda não permite, que é tu poderes ouvir um vídeo, só ouvir, não ter sequer o telefone ligado, tanto estar adormecido o telefone, só queres ouvir, não queres estar a ver, não queres estar sequer com o vídeo on. E, portanto, acho isso muito interessante e o Facebook vai permitir isso a partir de agora, entretanto, ainda não começou a disponibilizar, mas vai-te permitir, por exemplo, estás a ouvir um Facebook Live e só queres ouvir, estás a fazer qualquer coisa e só estás a ouvir, por exemplo. E eu acho muito interessante essa perspectiva.
Acho que sim, a voz está a crescer e, ou seja, acho que a voz tem aquela em nossa forma mais natural de interagirmos uns com os outros, não é? Portanto, acho que veio para ficar, ou seja, vai ter o seu espaço. A voz acho que andou esquecida durante muito tempo porque nem sempre foi fácil digitalizar a voz, não é?
Aqui duas notícias que eu acho interessante também queria mencionar. Uma tem a ver com as patentes. A América quer, os Estados Unidos quer tirar aqui a proteção das patentes nas vacinas para que seja supostamente mais fácil de outros países terem acesso às vacinas. A Europa está a pensar nesse tema. A Rússia diz que também está de acordo. Angela Merkel, falámos há pouco, não quer. Ela basicamente, o que ela diz é que não há nenhuma indicação que o facto de se levantar as patentes vá tornar, melhorar a produção. Ela acha que isso não é bem assim e, portanto, dá aqui, diz que o que pode complicar é a possibilidade destas empresas inovarem. É um argumento também já usado, curiosamente, por Bill Gates para esta área. A verdade é que há alguma discordância aqui. Os Estados Unidos, pelos vistos, estão agora aqui do lado de desproteger aqui as patentes.
Eu acho que, ou seja, este é um problema que pode ser visto de diferentes formas. Estas empresas receberam subsídios estatais que ajudaram a acelerar o desenvolvimento destas vacinas, sim ou não? Estas empresas devem ser compensadas pelo trabalho, ou seja, partindo do princípio que há uma farmacêutica que não recebeu qualquer apoio estatal, e que agora na prática estamos a pedir que abram a patente da sua vacina. Quer dizer, eu acho que a empresa efetivamente tem que ser compensada de alguma forma, por estar a abrir mão, não é, de um segredo no qual investiu dinheiro para chegar
Sim.
a esta solução. E, ou seja, sim, é um fim, muito nobre, que é ter mais vacinas mais rápido em todo o mundo. Mas também temos que pensar nesse outro lado, que é, se de um momento para o outro tu tiras, vai aquilo que pode ser um grande fator motivacional para tu desenvolveres novas vacinas, que é ganhares dinheiro com isto. Ou seja, imaginando que no futuro há outra pandemia e eles dizem, epá, precisamos que vocês desenvolvam umas vacinas rápido. Não, não, que a gente viu o que aconteceu a última vez. Portanto, ou seja, eu acho
Sim.
que aqui os Estados têm que entrar no sentido de garantir a estas empresas do aquilo que vocês vão fazer, ou seja, nós precisamos que vocês façam isso, mas nós vamos compensar-vos de alguma forma, por essa partilha que vocês estão a fazer e por esse contributo que estão a dar ao mundo,
Exato.
em acelerar a proteção. Porque, aliás, daquilo que eu vou percebendo, parece-me que esta questão das vacinas da Covid, isto veio para ficar, portanto, não vai ser
É
de agora, ou
verdade.
seja, novas mutações e tudo
Sim,
mais, portanto.
mesmo aquilo que é o certificado de digital verde europeu, que é o passaporte Covid que eles estão a preparar agora já para junho, a indicação que têm é que as vacinas terão aqui um prazo de 6 meses. Ou seja, aquele certificado que se fores vacinado, que te dá, foi esta pessoa foi vacinada, dá-te certificado até 6 meses, porque depois, se calhar, a vacina já não é tão eficaz e, portanto, já não funciona. Portanto, há já essa expectativa. Que se calhar é possível que de ano a ano as pessoas, pelo menos durante um período de tempo, tenham de ser vacinados. Portanto, vamos ver.
Vamos ver, é isso. Acho que, mas, ou seja, percebo os dois lados da barricada. Acho que há preocupações, válidas, mas sinceramente acho que aquilo que nós precisamos de todos é um maior número de vacinas o mais rápido possível para tentarmos
Sim.
voltar um bocadinho à normalidade, porque a verdade é que temos andado a desconfinar, mas quer dizer, estamos sempre a espreitar por cima do ombro, não é? Ele tossiu, rapaz, não me agrada nada.
É verdade, e o verão tem ajudado, mas também depois vem o inverno, vamos ver. Mas as vacinas, em princípio, talvez ajudem, vamos ver. Tenho aqui duas notas de espaciais que eu acho interessante. Um é de um foguetão chinês que vai cair na Terra, em princípio, dia 8 de maio, não sabemos onde. Portanto, há aqui alguma preocupação onde é que este objeto voador identificado, mas não se sabe bem onde é que anda, pode cair. cair, achei curioso. E depois, eu acho que é a notícia da semana: a SpaceX conseguiu finalmente com o seu Starship, a sua nave espacial, que será a nave utilizada para levar astronautas à Lua em princípio em 2024 ou 2025, conseguiu então subir 10 km e aterrar pela primeira vez com sucesso, portanto, direitinho, sem explosões. Depois de 4 explosões, não houve explosões desta vez, conseguiu aterrar direitinho, o que é uma demonstração aqui da SpaceX muito interessante e que mostra este lado de reutilizar foguetões, torná-los mais acessíveis, menos dispendiosos. É mesmo impressionante, e ver aquilo funcionar e a pousar sozinho, de facto, é impressionante, parece mesmo um filme de ficção científica.
Parabéns à SpaceX, mas deixa-me dizer que não concordo com essa perspectiva de que é a notícia da semana.
Então.
A separação do Bill Gates é um bom
Ah,
candidato,
pronto, pronto, também é verdade.
mas também não é minha. Eu acho que se hoje, esta quinta-feira, há uma notícia que eu acho que vai ter um grande impacto no futuro, ou seja, é daquelas coisas que não é a curto prazo, mas que no futuro vai, que a IBM criou chips de, ou seja, arquitetura de 2 nanómetros. E ou seja, é uma quantidade exorbitante. Eu acho que eles falam em 50 mil milhões de transistores, ou seja, num espaço semelhante ao da nossa unha, de uma unha dos nossos dedos. Portanto, é uma quantidade impensável de transistores num espaço tão pequenino. E ou seja, acho que é uma evolução muito importante na área dos chips. Acho que é daquelas coisas que vai-se falar pouco agora, mas que no futuro vão nos dar mesmo muito, muito jeito. Portanto, se isto fosse uma votação, o meu voto de notícia da semana vai para esta da IBM.
É verdade, é verdade, ou seja, a nível de aplicações de inteligência artificial, de computação de alto nível, até sistemas autónomos, até condução autónoma, isto pode desbloquear até alguns mecanismos, portanto, sem dúvida é interessante. Vamos ver se chega ao mercado também rapidamente.
Ou seja, o que isso nos permite é duas coisas. Um, miniaturizar, ou seja, tornar a tecnologia mais pequena. Se é mais pequena, é mais transportável. Se é mais transportável, é mais usável. Ou das duas, uma, ocupando o mesmo espaço, mas dando-lhe muito mais capacidade de processamento. Portanto, win-win.
Sem dúvida, sem dúvida. Para terminar, temos sempre aqui, se tens previsões aqui mais para o lado tecnológico da coisa.
Eu acho que este ano vamos ter alguma novidade grande na área, ou seja, há pouco falaste disso, na área dos óculos de realidade aumentada. E não sei se será forçosamente por parte da Apple, porque o Facebook também tem andado muito envolvido e tem tido umas ideias muito engraçadas sobre isso, mas ou seja, estamos a aproximar daquela que tem sido a data apontada, que é 2022, para a chegada dos equipamentos, e ou seja, e como é um equipamento tão diferente, eu acho que as empresas vão ter que os revelar ou falar deles com bastante antecedência para preparar os programadores. Sem software aquilo não vale nada, e para preparar os consumidores, ou seja, explicar que vem um novo conceito de computação. Portanto, eu diria que provavelmente no final do ano, acho, imagino eu, que vamos ter novidades nesse sentido. Pá, eu sinceramente devia ter preparado melhor a minha bola de cristal, que eu
Não,
normalmente eu gosto de mandar assim
já deste uma.
umas
E o
fogachas,
Facebook tem
mas.
o óculos, portanto, a empresa Óculos, que também tem aqui um papel importante na área da realidade virtual. E provavelmente também se vai expandir aqui também para a realidade aumentada mais.
Provavelmente é assim, uma das. Pelo menos eu gostava que acontecesse, não é? Que, sei lá, já andámos nestes smartphones há tanto tempo, vem aí uma coisa nova para a malta se divertir. Portanto, imagino que possa ser este ano mais para o final do ano.
Sim, eu acho que ainda vai demorar um bocadinho, pode surgir novidades, mas para se tornar uma coisa mais frequente para todos, acho que ainda vai demorar um bocadinho. Não resisto também a perguntar-te, uma das coisas que pedimos sempre, sugestões, pode ser culturais, pode ser dicas, não é? Mesmo nesta área de tecnologia, o que é que queres sugerir?
Eu vou aproveitar e vou já aqui vender o meu peixe, e como tal,
Claro, força lá.
sugiro a todos que vão às bancas e comprem a Exame Informática, numa perspectiva não tão comercial. A verdade é que tenho descoberto alguns podcasts engraçados de tecnologia, ou seja, tendo em conta que quem nos está a ouvir gosta de podcasts, acho que se calhar é uma das melhores sugestões que podíamos dar. Recomendava dois podcasts, portanto, um Master of Scale, que é do Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, um dos grandes investidores de Silicon Valley. tem um podcast muito engraçado, ou seja, ele entrevista outros grandes empreendedores de Silicon Valley, mas a tipologia de edição, a narração que é feita é muito boa e recomendo vivamente este sim, se gostam de temas relacionados com cibersegurança, mas mesmo que não gostem e apenas gostem de assim, histórias do género quase policial e muito bem contadas, então sugiro o podcast Darknet Diaries. Pronto, ou seja, quando vocês já limparam todos os episódios do Made in Tech, vocês vão perceber
Bem,
qualquer
bem.
coisa. Mas, ou seja, estes aqui realmente, eu como utilizador e como consumidor de podcasts, são aqueles que me enchem os ouvidos e que gostava de partilhar com todos.
E bem, e bem. Obrigado, Rui. E olha, uma boa semana e até à próxima.
Até uma próxima.
E pronto, está feito. Lembro apenas que vamos para a próxima semana ter uma semana especial Wikipédia, são os 20 anos da Wikipédia. Vamos ter Jimmy Wales, o fundador da Wikipédia e também o principal contribuidor para a Wikipédia em português. Vamos tê-lo, Gonçalo Temudo, vamos tê-lo a falar um bocadinho sobre como funciona a Wikipédia mais focada aqui no lado português da coisa. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas. Até ao próximo episódio de Made in Tech.